laborais. Ao nível de subsídio de desemprego, e não tenho de facto muito mais tempo, ao nível de subsídio de desemprego, a prorrogação automática por 6 meses dos trabalhadores que têm, dos desempregados que tenham subsídio de desemprego que terminem neste ano, aliás, por proposta do Partido Comunista no âmbito do Orçamento do Estado, foi aprovada e, portanto, eu creio que esse caminho é um caminho que tem vindo a ser feito com diálogo, com abertura e com procura de consensos. Sr. Deputado João Almeida, bom, relativamente à questão público-privada, eu creio que essa querela, neste momento, enfim, acho que está deslocada deste debate, portanto, isso não está em cima da mesa, creio eu. Os portugueses sabem bem aquilo que tem vindo a ser feito por este governo no combate à pandemia, mobilizando todos os recursos disponíveis para o fazer. Mas eu devo dizer, porque parece valorizar muito o trabalho que teve ao longo. O Sr. Deputado João Almeida não está a ouvir, mas eu vou continuar a. Vou tentar continuar a dar-lhe a resposta. Basicamente, aquilo que foi feito durante o governo que o senhor apoiou, se foi assim tão bem feito, bom, teve um ligeiro problema, é que as consequências das vossas medidas foi o mesmo aumentar o desemprego, aumentar a pobreza, e aumentar a pobreza em todos os escalões. Aumentou a pobreza para os portugueses em geral, aumentou a pobreza para os mais idosos e aumentou a pobreza para as crianças e para os mais jovens. Isso foi feito porque os senhores tiveram uma política deliberada de corte de rendimentos, de congelamento de rendimentos, mas também de ataque àquilo que são as fundações do nosso Estado Social. Os senhores cortaram o RSI, os senhores cortaram o CSI, os senhores cortaram pensões e criam em mais além. Só não foram mais além porque o Tribunal Constitucional impediu que continuassem a fazer esses cortes. E naquilo que nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, em parte, é mesmo para corrigir aquilo que em especial o CDS e em especial o Sr. Ministro Pedro Mota Soares deixou ao país, que foi um grande número de lesados da vossa governação, que nós conseguimos corrigir valorizando os seus rendimentos, valorizando os salários, valorizando as pensões e valorizando aquilo que é uma visão integrada do Estado Social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o governo português inicia a presidência da União Europeia debaixo de uma chuva de fortes críticas vindas de vários quadrantes à forma obscura como procedeu à nomeação do Procurador Europeu. Esta nomeação tem suscitado acesa polémica porque num Estado democrático não podemos aceitar e não aceitamos qualquer tentativa de instrumentalização da justiça. E a cada dia que passa são conhecidos novos factos que demonstram cabal e inequivocamente que o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Justiça faltaram à verdade. E fizeram-no no Parlamento e nas declarações que têm prestado aos órgãos de comunicação social. Isto é muito grave, senhoras e senhores deputados. Note-se que a Sra. Ministra da Justiça disse numa entrevista recente à RTP que desconhecia o documento enviado pelo seu Ministério e que tal documento era da lavra exclusiva da Direção-Geral de Política de Justiça, e rolou a cabeça do então diretor. Entretanto, este emitiu um comunicado a desmentir as declarações da Senhora Ministra da Justiça e deu também uma entrevista nesse sentido. Com estes antecedentes, a Senhora Ministra da Justiça, ouvida nesta casa no passado dia 7, afinal, admitiu que foi ela quem convocou uma reunião e que deu instruções para a elaboração do referido documento, instruções essas que tinham como propósito fundamentar a escolha do Governo. A redação do documento é conhecida e não tem correspondência com o currículo do Sr. Procurador José Guerra. A Sra. Ministra da Justiça disse que não leu o documento que terá sido elaborado pelos seus serviços sob sua orientação. O Conselho Europeu tomou por boas as informações prestadas pela Sra. Ministra e aceitou nomear a escolha do Governo português. Recordemos o quadro jurídico que prevê a seleção, graduação e nomeação dos procuradores europeus. Como a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Primeiro-Ministro muito bem sabem, o Regulamento da União Europeia número 2017/1939, que instituiu a Procuradoria Europeia, dispõe no seu artigo 16, número 3, que os procuradores europeus são nomeados pelo Conselho e não pelo Governo. E não pelo Governo, como falsa erradamente, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Justiça têm insistido em divulgar, na lógica de que uma mentira, muitas vezes repetida, passa a ser verdade. Mas nós conhecemos a lei. De resto, é a obrigação desta Câmara conhecer bem a legislação que a cada momento está a ser discutida. O Governo não pode escolher quem muito bem entenda, como erradamente fez e ainda por cima se gaba. A tramitação legal da seleção do Procurador Europeu está bem explícita no seu regulamento, que prevê no artigo 16 que cada Estado-membro designa 3 candidatos sem qualquer graduação entre eles e que irão ser avaliados pelo Comitê de Seleção Europeu. Cumpre referir para os mais desatentos, ali para o PCP, que este Comitê, previsto nas disposições conjugadas nos artigos 16, número 2 e 14, número 3 do Regulamento, é composto por 11 membros propostos pela Comissão e um pelo Parlamento Europeu, sendo os jurados oriundos das mais altas instâncias judiciais, como o Tribunal da Justiça da União Europeia, Tribunal de Contas, conselheiros e procuradores dos Supremos Tribunais e outros juristas de reconhecido mérito. Questionar a qualidade, competência, isenção e finalidade deste painel é um tiro no pé. De resto, foi criado precisamente para garantir que a seleção dos procuradores europeus obedecia aos requisitos estabelecidos pela União Europeia, atento ao escopo e à importância da recém-criada Procuradoria Europeia no combate à fraude contra os fundos da União. Se fosse para os governos dos Estados-membros indicarem um seu comissário ou enviado, não teria sido criado o Comitê de Seleção, sob pena da sua própria existência carecer de sentido e não se compreender porque iam os outros candidatos prestar provas perante o Comitê se afinal já estava escolhido um. E como ninguém pode transmitir aquilo que não possui, não pode o Governo transferir qualquer competência de escolha para os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. O que estes Conselhos podem fazer é apurar cada um deles 3 candidatos e indicá-los à Ministra da Justiça, sem qualquer graduação ou hierarquia. E dos 6 candidatos indicados pelos Conselhos Superiores, sem qualquer graduação, repito, a Senhora Ministra da Justiça escolhe 3, aqui começando e terminando a intervenção do Governo. Ademais, não se percebe porque é que a Senhora Ministra excluiu o candidato selecionado pelo Conselho Superior da Magistratura num júri de resto, presidido pelo atual Sr. Secretário de Estado da Justiça, Dr. Mário Belo Morgado, e que, afinal, até era o único que reunia o requisito da categoria profissional exigida pelo Conselho da Europa. Mas o Governo não respeitou a seleção feita pelo Comitê Europeu e, à revelia da legislação aplicável, quis indicar alguém da sua confiança política e pessoal. Por não ser este o modus operandi expectável de um Estado-membro, o Conselho instou o Governo a justificar e fundamentar a escolha que fez em preterição da candidata selecionada pelo Comitê Europeu. E nas palavras da Senhora Ministra, foi pedida informação mais fina e hoje já todos conhecemos a fineza da informação e fundamentação que foi enviada para o Conselho. Um conjunto de falsidades. Todas elas dirigidas a pintar um quadro profissional muito atrativo do escolhido pelo Governo. E que fique bem claro, não só nada nos move contra o Sr. Procurador José Guerra, como lamentamos profundamente que a atuação do Governo tenha fragilizado muito a posição em que está, com grave prejuízo também para Portugal. É extraordinária a ousadia do Sr. Primeiro-Ministro em vir a terreiro, cirurgicamente, pouco tempo antes da Sra. Ministra da Justiça vir prestar esclarecimentos aos deputados, precisamente para desviar as atenções dessa audição. Muito obrigada, Sr. Presidente, dando uma conferência de imprensa com o único propósito de desviar o tema, que é da máxima gravidade, permitindo-se proferir um conjunto de afirmações que aqui me abstenho de qualificar, desferindo ataques pessoais a quem tem a obrigação constitucional de escrutinar a ação do Governo, ainda por cima numa matéria desta importância e sensibilidade. Reina o sentimento total de impunidade. O Governo mentiu
ao Conselho. Muito obrigada, Sra. Deputada, tem de concluir.
Deixe-me concluir, Senhor. O Governo mentiu ao Conselho e levou a que este tomasse uma decisão baseada em pressupostos falsos. foi posta em causa ao princípio da lealdade
e cooperação. Senhora deputada, já chegou largamente o seu
entre
tempo.
Os Estados-membros e o Conselho. Foi posta em causa a credibilidade e confiança do governo português. Foi posta em causa a justiça portuguesa.
Senhores tem deputados, mesmo de concluir, senhora deputada.
Senhora Presidente, não podemos permitir e pactuar com a postura que o governo teve em todo este processo e tem que ser tiradas as devidas ilações
muito obrigada,
e as inerentes consequências
deputada.
Políticas.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Pergunta à senhora deputada como é que deseja responder. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Desejo responder. 3-2. Muito obrigada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhores deputados, senhora deputada Mónica Quintela. Começo, obviamente, pela cumprimentá-la pelo tema que aqui traz e pela relevância e importância do mesmo. Dizendo-lhe o seguinte, senhora deputada, nós já tínhamos percebido, e há muito tempo esta parte, que a senhora Ministra da Justiça tem uma total incapacidade de reformar, como tem uma incapacidade de responder aos investimentos necessários na Justiça e, designadamente, aos investimentos necessários no combate à corrupção. Mas isto é um caso específico e é um caso da maior gravidade. E é da maior gravidade, senhora deputada, como disse, pelo seguinte, porque a partir do momento da escolha do júri europeu, o que era de bom senso o governo português fazer, obviamente, era concordar, como fez a maior parte dos governos por essa Europa fora, com aquele nome que era o indicado em primeiro. E o governo abre aqui, inclusivamente, uma suspeição, que é inevitável, grave, de não ter querido precisamente o primeiro nome, e convém dizer as coisas como elas são, porque o primeiro nome, curiosamente, era aquele que, pouco tempo antes, tinha terminado uma investigação ao gabinete do ministro Eduardo Cabrita a propósito do célebre caso das golas de fumo. É disso que estamos a falar. E esta dúvida, obviamente, que é uma dúvida incontornável e, eu diria, que insustentável. A partir daí, o que é que nós temos? Temos, de facto, informações falsas enviadas pelo governo português para as instituições europeias. E temos várias consequências daqui. Não acha a senhora deputada que isto pode resultar numa espécie de teoria da irresponsabilidade? Ou seja, ninguém é responsável. Alguém fez um papel, ninguém sabe muito bem como, nem porquê. Não acha, de alguma forma, que esta resposta é insuficiente? E há aqui um dado até mais grave, que tem a ver com o que eu e a senhora deputada já vimos. Já vimos num debate televisivo e já vimos na própria comissão, que é a ministra, e depois, sobretudo, o Partido Socialista, e o senhor deputado, como um bocadinho, que estava ali a dizer umas coisas, a dizerem-nos o seguinte. Pronto, o governo mentiu, já todos percebemos. Mas não é grave, porque as instituições europeias não decidiram com base nessa mentira. No meu ponto de vista, já seria suficientemente grave...
Peço que conclua,
estou mesmo
deputado.
A terminar, Sr. Presidente. Já seria suficientemente grave que o governo
deputado,
tivesse mentido.
Conclua.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. O que nós sabemos hoje, e é-nos dito pelas instituições europeias, é que essa mentira foi importante para a decisão. E isso é mais grave ainda. Fala a senhora deputada em consequências, pergunto-lhe.
Muito
acha
obrigado,
a senhora
Sr.
ministra
deputado.
Tem condições de continuar? É que parece-me que dificilmente é sustentável que a senhora ministra tenha condições de continuar e é a pergunta
muito
que obrigado,
lhe deixo. Muito obrigado, senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor deputado Mónica Quintela, que provas trouxe de que o Conselho Europeu deliberou com base numa avaliação curricular viciada? Resposta, nem uma, nem meia. Nada. Em segundo lugar, qual foi o método de escolha utilizado? Foi baseado num regulamento e numa lei que o PSD, aliás, que o provou connosco. Foi cumprida estritamente. E, portanto, a sua deputada não traz nada, mas faz uma asneira, devo dizer. Porque se na sexta-feira à noite ainda podia fazer este discurso, como ouvimos, e até repeti-lo, repetiu por duas vezes na TVI, depois no programa Parlamento, agora já não pode. Porque no domingo o Dr. Marcos Mendes, apresentou na SIC uma grande novidade. Tinha chegado à RTP uma bomba, uma carta do Conselho que comprovava diretamente que tinha havido fraude no mínimo, etc. E assim ficaram. Este truque barato